E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais episódios do Vlog Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. E hoje uma mesa de bar especialíssima, porque é aquela mesa, sabe quando você tá marcando o rolê e aí do nada todo mundo desmarca o rolê, parece que ia dar tudo errado, e aí você fala, não, eu vou pra esse rolê e acaba dando certo no final, é o que tá acontecendo hoje. Que a gente gravou isso aqui antes. Aí deu pau no gravador que a gente tava. A gente teve que fazer um alto paranauê, 9 horas da noite, para conseguir dar certo isso aqui. Mas a gente tá aqui para falar de um assunto muito importante que vocês me perguntam o tempo todo, todo dia não, vai, toda semana chegam várias perguntas na DM sobre isso. Então, quando eu achava que eu não tinha mais o que falar sobre, descobri que tenho. E eu trouxe aqui uma pessoa para falar sobre isso, que tem muita propriedade. Nem falei que a gente ia falar, né? Para falar sobre demissexualidade. E eu trouxe aqui uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque ela é uma pessoa demissexual. Então, diga oi para a galera, Gifre Sati.
Ai, Matt, olha, eu pensei em mil formas de fazer um bordão. E no final só saiu um.
Muito youtuber. Não, e eu não tenho moral nenhuma para zoar, para falar nada, porque o meu é. E aí, galera, né?
Oi, galera! Ai, bueno, estamos bem youtubers.
E eu nem sei como é que surgiu essa aí, galera. Sinceramente, eu vou voltar aos episódios e ver onde é que eu comecei isso, onde é que eu comecei essa vinheta. Porque o conceito de não ter vinheta acabou quando a minha vinheta é essa, né? Mas tudo bem. Certo.
Certo.
Enfim, se apresenta pra galera, diz um oi, fala o que você quiser sobre você. Ou não também, se não quiser, tá tudo certo.
Gente, meu nome é Giovana, tenho aí quase 24 anos. Me descobri demi tarde, já foi, sei lá, meio do ano passado, mas foi algo que foi uma chave que virou na minha vida, porque foi quando eu entendi muitas questões que na minha cabeça eram extremamente pesadas e vi que não era tudo isso.
Arrasou. Inclusive, eu também tenho quase 24 anos. Quer dizer, não quase, né? Porque eu vou fazer no final do ano, mas já considero quase.
Galera, 9, 9.
Pra mim, eu já tô chegando quase lá. Já tô pensando, meu Deus, 24 anos. Enfim, mas esse não é o tema, não vamos entrar em brisa sobre idade. A gente veio aqui pra falar sobre demissexuais, então vamos falar sobre isso. Vou ter que voltar aqui os temas pra pensar, voltar tudo de novo aqui, eu vou ter que tirar da minha cabeça. Vamos lá. Vamos já tirar essa coisa da frente, né? Quando as pessoas ouvirem demissexualidade, pessoas que talvez não conheçam ainda vão chegar aqui e falar, meu Deus, porra, é essa. Demissexual não é você ter atração sexual pela Demi Lovato, como muita gente pensa, como eu pensei da primeira vez que eu vi esse termo. Demissexualidade é quando você só consegue sentir atração física por alguma pessoa, então sentir atração sexual quando você tem alguma conexão emocional com essa pessoa. Isso dá em níveis diferentes, a gente vai debater isso aqui agora. Mas se você já se identificou com isso, fica aqui. Se você não se identificou, também fica, porque é importante para quando você for se relacionar com alguém, né? Então, queria saber de você, qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso, gente? Primeira vez que o termo demissexualidade apareceu na sua vida.
Olha, mais ou menos no meio do passado, que uma amiga que inclusive é Demi, me falou, eu sou Demi. E eu fiquei assim, oi, bom dia, o que é isso? E ficou, e eu também comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, porque eu achei muito interessante e me identifiquei muito. Mas eu realmente não conhecia, mesmo já sendo do universo LGBT.
Total, bem, dentro da pauta LGBT é muito inviabilizado, né? Eu ouvia sobre isso também lá em 2015, sei lá, 2016 talvez. E aí, quando alguém falava, ah, eu sou o Demi, eu falava, e eu sou o Selena, a sua patroa, que tinha aquele meme, tipo, eu não fazia ideia do que era isso. E hoje em dia, quando alguém faz isso comigo, eu fico um pouco puto, mas tudo bem, né? Ninguém é obrigado a saber. E como é que foi esse processo de descoberta para você? Tipo, como é que foi quando você, sua amiga falou isso para ti? Como é que foi o processo de você ouvir até você falar, ah, meu Deus, eu sou isso?
Matt, no contexto geral, desde criança, né? Eu sempre me achei muito diferente do resto das pessoas. Meus amigos beijaram muito antes que eu, perderam a virgindade muito antes que eu, e eu sempre me achei acabada. É exatamente essa palavra. E me achava errada por isso, me achava fora do padrão e achava que tinha algo de errado comigo. Ao longo da minha infância e adolescência, eu sofri alguns abusos sexuais e nessa eu comecei a culpar o meu culpar, né, como se tivesse algo errado, a minha forma de me relacionar com as pessoas por conta disso. Eu falava, ok, eu não sou igual às outras pessoas porque eu sou traumatizada, porque eu tenho medo da situação repetir, blá blá blá, sendo que na verdade uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra.
O meu processo, ele foi assim, meio bizarro, né? Porque quando você falou isso de juventude e tal, de ter ser tardia, você alugou um triplex na minha cabeça da primeira vez que você falou e alugou agora de novo. Porque eu penso, eu começo a lembrar que eu também fui uma pessoa tardia, que eu não conseguia fazer as coisas assim, porque eu tinha realmente uma grande trava com isso. Eu botava a culpa disso na timidez, mas talvez fosse de fato só porque eu não via sentido em fazer aquelas coisas, sendo que eu não gostava das pessoas, sendo que não tinha algum tipo de conexão afetiva. E aí depois, com o tempo, já vou contar do meu processo, já tem episódio onde eu conto mais detalhadamente, vou só dar um paralelo aqui, um overview. E eu fui uma adolescente assim bem porra louca. Então, tipo, quando eu comecei a ficar, a primeira pessoa que eu fiquei com a menina que eu gostava, eu namorei com ela. Aí depois, quando eu terminei com ela, tipo, dei porra louca assim total, e pegava todo mundo, ia pra Augusta, todo mundo me conhecia porque eu passava o rodo em geral, bebia de copos de estranhos, inclusive, tá lembrando isso hoje, pelo amor de Deus, que perigo. E eu chegava em casa e eu falava, tipo, pra quê? Por que que eu fiz tudo isso, sabe? Eu meio que sentia vontade que eu tava fazendo, mas eu chegava em casa e pensava, pra quê? E aí, com o tempo, eu fui, tipo, começando a estar em namoros, e aí eu fui entendendo que eu sentia muito mais prazer quando eu tava em namoros. Até que chegou o ponto que eu entendi que eu só sentia prazer quando eu tava envolvido com pessoas, que o resto, tipo, poderia até ter algum tipo de prazer, tipo, sei lá, alimentava o meu ego, alguma coisa assim, mas não era um prazer, tipo. Como é quando você tá gostando de alguém, sabe? Não é. Para mim não tem comparação. Tipo, chegou a passar por esse processo de meio que se forçar ou de ficar com as pessoas e ficar pensando por quê?
Muito, 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 muito. É, essa questão de forçar, na verdade, sempre foi algo muito pesado para mim. No começo, ali, principalmente na adolescência, era muito um lance de se provar socialmente. Tipo, tava numa festinha com os amigos. Ai, mas fulano quer ficar com você, por que que você não vai ficar com ele? Não sei o quê, não sei o quê. E acabar ficando com a pessoa só por isso. Mas além de não sentir nada. Mesmo quando você tá beijando a pessoa, você sente algum tipo de prazer. Não precisa se chegar a uma relação sexual para isso. E eu não sentia isso. Era algo extremamente mecânico e no modo assim, no piloto automático, sabe? E ao longo dos anos isso acabou se tornando mais pesado, porque isso foi para relação sexual. E foi como eu comentei com você, eu passei por uma situação onde eu saí com carinha. Entra também várias questões de machismo, mas tudo bem. Questões de tipo, não, porque ele saiu comigo, porque ele pagou isso, por causa disso, aquilo. Como assim eu não vou ficar com ele? E eu me forcei a ficar com ele até nível de ter relação sexual, de fazer a sonsa, de fingir que tava gemendo, que é o O do Borogodó. E ali eu já tava me sentindo mal. Tipo, durante a relação, além de não sentir prazer, era uma coisa assim, mano, por que que eu tô fazendo isso? E ao mesmo tempo, minha cabeça doida, tipo, você não pode demonstrar isso pra ele. E depois de casa, cara, e chorar, chorar mesmo, assim, desesperador, como se tivesse sido um abuso. Pô, não foi. Foi uma escolha minha. O cara não tem culpa disso porque ele não tem bola de cristal. Mas eu me senti culpada por mim, pela minha atitude de forçar a barra comigo mesma por querer agradar. Outro. Dá para entender?
Sim. Que já é um bagulho muito normal, infelizmente, para as minas hétero, né? Também que, se bem que, para todo mundo, isso existe em um certo ponto de, tipo, fingir prazer e de sentir obrigação em fazer as coisas, mas a gente pode entrar nessas questões depois. Esqueci a linha de raciocínio que eu tava, que bacana.
Acontece.
É porque a gente já fez um podcast antes, então eu sinto que eu já falei isso aí na minha cabeça, sabe? Para otimizar o espaço, ela vai e apaga, fala. Ah, sim, lembrei. Importante dizer que a demissexualidade, ela se dá num grau diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, existem pessoas, existem demissexuais que conseguem beijar na boca sem ter algum tipo de atração, conseguem sentir prazer com isso. Tipo, falam, nossa, que legal. Mas existem pessoas que não conseguem fazer isso, que, tipo, é um negócio muito bizarro. Parece que é uma borracha entrando na língua. Eu tive essa sensação de ter uma borracha entrando na língua. Hoje em dia é mais ou menos o que eu tenho. Tipo, eu não preciso gostar de uma pessoa, não preciso estar apaixonado por ela e falar, meu Deus, é o amor da minha vida. para que eu consiga beijá-la, mas eu preciso ter algum tipo de conexão que eu pense, essa pessoa é foda, essa pessoa me respeita, eu gosto dela, estou afim dela, para que eu consiga, tipo, fazer qualquer coisa, seja flertar ou seja dar um beijo. Pra mim, até flertar é um bagulho foda, porque... Ah, não sei, o flirt abre margem pra muita coisa. Pra uma nude indesejada na DM, pra muitas coisas. Então tem que ter o limite ali, né?
É, aí essa questão que você falou de, tipo, ser muito diferente um do outro, eu acho que é um rótulo sem rótulo a questão da demissexualidade, porque é um nome, mas cada jeito dentro da sexualidade, e eu acho que isso é muito bonito, na verdade. Porque foi o que eu te falei, né? É, hoje, o dia inteiro, matutando, que a gente ia fazer o podcast, eu comentei sobre isso com o boy.
Eu amo essa intonação de boy, gente. Toda vez que ela fala boy, já dá pra entender que é um ficante fixo, um ficante premium, que tá ali quase sendo promovido namorado, mas que tá naquele... Ah, não, peraí, naqueles, sabe? Naquele comecinho ali.
Ele tá passando pelo período de experiência, entendeu? A gente pega 45 dias, a gente decide se a gente vai efetivar, se a gente pega mais 45 dias de experiência. É um lance bem tranquilo. Enfim, e ele não é dessa nossa bolha. Eu acho que a pauta LGBT, ela já não é muito do universo hétero, digamos assim. Quem dirá a demissexualidade? No que eu comentei com ele, que eu ia fazer, eu já, de cara, falei, você não sabe o que é isso, né? E fui explicar para ele. E ele me trouxe um esquema que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim para mim, nossa, mas são tantas coisas, são tantos nomes, que eu me perco. E, cara, foi o que eu falei para ele. Ele não precisa saber todos os rótulos, todas as palavras, todas as siglas, entender de tudo. Ele ouvir e respeitar já é o suficiente. Mas para a gente que está dentro desse universo, eu acho que esse rótulo é de extrema importância. Por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o seu perfil no Instagram foi por um vídeo que você postou falando de demissexualidade. Se a gente não tivesse esse rótulo, talvez esse encontro nunca estaria falando. É, além de que a gente falar sobre isso, muitas pessoas podem se entender a partir disso. Entender que ela não é esquisita, entender que ela não é um alien e que ela é uma pessoa normal, plena, como qualquer outra pessoa e que só faz parte da sexualidade dela. Eu acho muito importante.
Sim, e é importante dizer também, dentro da demissexualidade, que, tipo, tá dentro do guarda-chuva LGBT, mas héteros podem ser demissexuais. Tipo, não é algo exclusivo de bissexuais. Por exemplo, eu sou bi, você é pan. Não é porque a gente tá LGBT, tipo, se atrai por pessoas de outros gêneros que a gente é demi, não. Uma pessoa hétero, uma mulher hétero pode ser demi. Um homem hétero pode ser demi. Uma mulher trans pode ser demi. Tipo, todo mundo pode ser demi, porque diz respeito a como você vai sentir atração. Então, vamos supor, tu é bissexual, beleza, mas você não vai sentir atração por todas as pessoas do mundo. Tu vai sentir atração sexual por aquelas que você cria uma afinidade, sendo ela homens, mulheres, enfim. Então, é algo para mim que é um pouco mais assim do que... Não um pouco mais importante, né? Claro, não vou botar ranking, mas eu acho que é algo que os héteros deveriam estar um pouco mais ligados, porque eu sei que existem muitas meninas héteros que são e ainda não reconheceram isso. Então, e meu vídeo, inclusive, chegou em vários lugares. Eu fico muito feliz com isso. Tipo, chegou em ti, chegou em 100 mil pessoas. É bizarro quando eu vejo o número de views e o número de pessoas falando comigo, meu Deus. Porque direto recebo relatos sobre isso. Tipo, pessoas falando, meu Deus, eu sou demi, eu não sabia. Ou, meu Deus, eu nunca tinha visto uma pessoa demi que não eu. E aí eu fico muito feliz de ver, sabe? Que a gente tá falando mais sobre isso.
Essa questão de, tipo, héteros terem consciência disso, até porque muitos podem ser e não entendem por não saber do assunto, por pura ignorância no sentido da palavra mesmo. Mas aí entra num outro assunto que é, principalmente para homens héteros, né? Aquele lance de ele falar que ele é hétero, mas que ele tá dentro do universo LGBT, tem aquele lance de, não, pô, mas eu sou hétero. Então, assim, eu acho que isso é só se for cara, mas muito evoluído espiritualmente.
Sim, porque pensa um homem hétero chegar para os amigos e falar assim, sei lá, eu não consigo comer uma mina se eu não tiver uma conexão com ela antes.
Os caras vão rir da cara dele.
Os caras vão rir e vai falar viado. Porque a visão do homem hétero é assim, ela é dividida entre você ser dominador, você fuder as minas, hahaha, eu sou o Ru, eu sou o cara, eu sou o gostosão, olha, meu pai é a coisa mais importante do mundo entre esse universo falocêntrico e viado. Pra eles, essas duas coisas que existem. Então, não, você imagina um cara hétero chegar e falar sobre isso. Então, é um ponto muito além, tipo, é muito foda, mas que precisa ser conversado entre eles.
Concordo.
Fica aí a dica pro seu boy, o boy da G, no caso, o boy das pessoas que estão ouvindo, mulheres héteros, ou, enfim, pessoas que relacionam com homens héteros, ou com pessoas no geral, falem sobre demissexualidade como algo além do universo LGBT. Tipo, não precisa relacionar com essa pauta, mas falar, tipo, ó, existe isso aqui e é normal, sabe? Porque, tadinho, essas pessoas... Ai, o homem hétero, assim, eu sei que o homem hétero é muito opressor, tem vários privilégios, mas eu sinto muito por eles não poderem expressar os sentimentos. Imagina que coisa bizarra você não poder expressar os sentimentos. Nossa. Sei lá.
Também daria um ótimo podcast. Mas não vamos... Não,
que senão a gente... Nossa, eu preciso trazer um homem hétero aqui pra isso. Eu preciso trazer um homem hétero pra falar sobre isso. Desconstrução da masculinidade. Aí, só trazendo outro ponto sobre são muitas siglas, né? Que você trouxe isso de que é importante pra gente se reconhecer, tarana, e até a gente, dentro do universo, também se confunde um pouquinho com o tanto de coisas que tem. Existem ace, existem assexuais, existem transexuais não binários. É, tipo, é muita coisa para as pessoas conseguirem assimilar. Mas é importante ter cada uma dessas bandeirinhas ali bem fixada para que a pessoa consiga se reconhecer e aí, dentro daquilo, ela não precisa... É o que eu digo sobre demissexualidade, por exemplo. Quando as pessoas me perguntam como eu me assumo demissexual? Eu falo para elas, você não necessariamente precisa se assumir demissexual. Você pode se dizer demissexual dentro das pessoas que vão entender ou para criar conexões, ou pra, enfim, para você conseguir expressar de uma forma mais clara, mas você não precisa necessariamente se dizer. Mas quando você vê aquilo representado, é um bagulho bizarro. Tipo, quando eu era mais novo, eu não entendia muito essa questão de poder ser um homem e gostar de saias, e gostar de cabelo rosa, gostar de cabelo comprido, gostar de unhas compridas. Pra mim, tipo, pra mim era muito binário ali, era homem ou mulher. Daí, quando eu conheci o termo queer, eu falei, olha só, ninguém é homem e mulher por nascença, meio que é uma construção, meio que dá pra ser não binário. Depois eu entendi como homem cis, mas naquele momento foi muito importante pra mim. Então, é importante ter essas especificidades, mas eu não falei isso pra ninguém. Eu guardei isso pra mim e na minha cabeça, ah, beleza. Então, acho que é importante pra esse processo. E também porque evolui, né? Tipo, sei lá, eu acredito muito que sexualidade pode ser mutável também. Não mutável, tipo, tu é viado e vai ser hétero. Mas, tipo, que conforme a vida vai passando, você vai sentindo nuances ali. Ah, em uma fase você tá talvez mais assexual, outra fase você tá mais demissexual. Você acredita nisso ou você acha que nasce e fica?
Cara, eu acho que é muito essa questão que você falou de ser mutável. Porque eu acho que, na verdade, as pessoas são mutáveis, não só a sexualidade. As pessoas, no geral, é mutável. Então, tipo, automaticamente a sexualidade vai junto e a gente não tem que se culpar por isso, não, viu? Eu digo que, assim, ó, eu sou fã. Joia. Eu já tive épocas em que eu só pegava mulher. Eu não queria ser homem. Tava homem, me enojava. E eu já tive fases onde eu só me envolvi. E, por exemplo, esse lance de, ai, mas você é pã, não sei o quê. Cara, se você for olhar a minha lista de relacionamentos, 75%, 80% foram com homens. Mas eu tive relacionamentos com mulheres. E isso não invalida a minha sexualidade. Não me torna menos pã ou mais pã o fato de eu ter tido mais relacionamentos com homens do que com mulheres. Então, nessa é muito mutável, eu digo sobre isso. Porque eu já tive fases extremamente mulheres e fases extremamente homens.
Exato. E eu digo mutável justamente disso, de você, tipo, poder naquele momento, por exemplo. Acho que todo gay, quando vai se assumir gay, tem aquela fase do primeiro, sou bissexual. E a pessoa se assume bissexual e depois ela entende que não. Na verdade, foi uma construção que fizeram nela e que era gay. É, ou, por exemplo, eu sou um homem bi e eu também, 90% dos relacionamentos foram com homens. Tipo, a maior lista de pessoas que eu peguei, com certeza, é homens. Mas aí teve fase onde eu estava, aspas, mais hétero. E não que isso seja medido, mas eu acho que a sexualidade muda e você pode... É, trazer esse rótulo naquele momento faz sentido pra você. Tipo, ah, me identifico como gay, me identifico como bi. conforme você tiver à vontade, sem pressão, sem nada. Porque, tá, gente, a vida é sua, você faz o que você quiser. E você não precisa falar para as pessoas também, entendeu? Pode manter ali para você. Pode guardar as coisinhas para você. Não precisa ser mesmo. Principalmente demissexual. Por que você vai falar para sua família que é demissexual, gente? Ah, o que, que muda? Você chega na sua família e fala assim: oi, eu consigo transar na balada com qualquer pessoa. Você não fala isso. Então, por que, que você vai falar? Ai, eu não consigo transar com pessoas que não têm conexão afetiva. Pra quê? Pra quê? Tipo, nada conta de ninguém, a não ser da sua e da pessoa que você vai se relacionar. Ponto.
Sim, eu acho super isso. Tipo, não faria sentido nenhum. Eu imagino muito a cara da minha família, tipo, tá, e o que, que eu tenho a ver com isso?
É a mesma coisa que se assumir hétero. Pra mim, essa é a mesma coisa. Você não chega na sua família e fala: então, pai, mãe, eu sou hétero. Eu gosto de pessoas do gênero oposto e é isso. Você não fala isso. Então, pra que, que você precisa assumir o contrário, sabe? O meu processo de assumir assim foi muito natural, né? Tipo, eu falei pra minha mãe só, ela não acreditou. E ela ficou, achou que era brincadeira. Mas o resto da minha família, tipo assim, foda-se. Todo mundo olhava pra mim e já... ou esperava, ou olhava e falava: ah, foda-se. E aí, todo mundo olha pra mim e foda-se. Se eu só aparecer como namorado, vão falar: ah, tá bom. Se eu aparecer como namorado, vão falar: ah, tá bom.
Eu vou fazer um adendo aqui pra contar resumidamente como que eu contei pra minha família, porque é uma história muito boa. Minha família não sabia, só que já fazia um tempo que eu tava namorando uma... e eu queria assumir ela pra minha família. Ela ia lá em casa como minha amiga. Acho que muitas mulheres têm esse contexto de história.
Confia, confia, todo mundo acreditado.
A minha irmã, ela é extremamente desconstruída da vida. Então, ela sempre soube da existência dessa menina que eu namorei. Deixa eu pensar num nome fictício pra ela aqui. Carol.
Amo nomes fictícios. Carol, Carol, bem nome de sapatão.
E já fazia um tempo que eu namorava a Carol. E eu queria assumir pra casa, sabe? Pra poder parar de levá-la como amiga. E aí eu falei pra minha irmã, falei: ó, a gente vai sentar com a mãe e eu vou contar pra mãe. Você vai me ajudar, porque se é bom misturar, você tá ali pra ajudar a segurar. Joia. Sem tudo programado. Na época, só eu e minha mãe. Do nada, brotou meu irmão lá em casa. E meu irmão é evangélico, assim, já gelei. Mas falei: vou continuar com o meu plano, que o destino está colocando ele aqui, é pra ele ouvir também.
Uhum.
Passou mais uns 20 minutos, brota meu pai. Mas meus pais são separados desde que eu tenho 7 anos de idade. Da onde que surgiu o meu pai?
É o festival, não? Que delícia.
Tava todo mundo, virou uma reunião familiar. Todo mundo sentado numa mesa. Eu chorei horrores pra rodear, a contar. Na hora que eu contei, o meu pai olhou pra minha cara e falou assim: nossa, você fez todo esse rodeio, esse chororô pra falar isso? Do jeito que você fez, eu achei que você ia falar que você tava grávida. Nossa, pai, obrigado. Minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: ah, eu sei desde que você é criança. Aí eu: como assim, mulher? Tudo bom, gata? E nisso, a Carol tava lá fora no carro, esperando. Eu falei assim pra ela: se der bom, você entra. Se não der bom, você vai pra sua casa. Que eu não vou te expor a isso. Corta a cena, volta a cena. Meu pai, minha irmã e Carol tomando uma cerveja e trocando ideia. Esse dia que eu olhei pra minha família e falei: caralho, eu nasci numa família foda.
Não, isso é uma delícia. E também para as pessoas que não são Denis, mas que são LGBTs, também que sejam Denis e são LGBTs, família não é só o núcleo que você nasce. Claro que é legal se sua mãe, se seu pai te aceitarem. Mas fora disso, existe toda uma família que você pode construir, tipo, dentro de seus amigos. Ou, com certeza, você tem alguma tia muito legal. Com certeza, tem algum primo super desconstruído, ou uma madrinha, sei lá, qualquer coisa, que vai olhar na sua cara e falar, tipo, foda-se, sabe? O meu núcleo próximo é todo mundo super assim. Foda-se, mas se não fosse também, eu ia criar outro núcleo e ia falar: tá bom, gente, então... é isso, vocês são babacas e é isso. Até no interior, mano, no interior tem gente muito legal, tem gente super desconstruída. Tinha um ex meu que morava no interior e eu ia pra casa da avó dele, você, aquela cidade roça, que ninguém entendia, ficava todo mundo olhando pra mim, tipo, que porra é essa, menina de cabelo rosa, linha grande. E foda-se, era super bem aceito lá. Então, existe lugar no mundo seguro pra gente, sabe?
eu sou
mesmo do... sendo país perigoso.
Eu sou do interior, né? Dá pra perceber pelo R puxado.
Tu é de onde mesmo?
Ribeirão Preto, São Paulo.
Ribeirão Preto, grande. Ribeirão Preto. Tem amigo de Ribeirão Preto? Alguém? Então, uns dois, três.
Ribeirão é uma cidade complexa, porque é uma cidade relativamente grande aqui na região, mas é uma cidade com espírito de cidade interior. Tipo, cidade pequena, sabe? Por mais que é uma cidade aí que tá batendo 800 mil habitantes e considerando a quantidade de gente que vem das cidadezinhas da região para cá, mais de 1 milhão.
Mas tem universidade aí, não tem? Tipo, grande, federal, estadual? Não.
Tem, aqui tem a USP.
Ah, então, tipo, em tese tem a galera mais legalzinha. Tipo, a cidade da minha família em Minas, por exemplo, é uma cidade que é bem conservadora, mas tem a galera que tem lá na faculdade universitária, na faculdade federal, e daí meio que fica mais boa.
Puxando um gancho aí de todo esse assunto que a gente entrou, vem toda a questão do tanto que a gente é invalidado dentro da demissexualidade. Já aconteceu com você?
Tipo assim, sempre. Como é que é pra ti essa invalidação? Eu amei que isso aqui tá super conversa de bar. Queria muito que essa gravação fosse pro ar, porque assim, a gente tá super conversa de bar. Aqui com... Pode falar?
Pode.
A gente tá aqui, eu tô com cigarrinho, ela tá com paeirinho, a gente tá aqui olhando pra cara do outro, tipo assim,
E... Calma, me perdi o negócio de invalidar. Tipo assim, eu já ouvi coisas do tipo, não, mas não tem nada a ver com sexualidade. Isso significa que você é emocionada. Tudo bom, querida? Como tá ficando doida?
Esse bagulho da emoção é um bagulho que me pega muito, porque assim, quando eu, não sei você, mas eu sou uma pessoa que hoje em dia, que eu entendo o que é demissexualidade, eu deixo muito claro. Tem na minha bio do Instagram, tem na minha bio do Tinder, não que eu saia com alguém do Tinder, mas eu tenho o Tinder, tá lá na minha bio do Tinder, demissexual. Então, tipo assim, tá ali disponível pra todo mundo ver. E quando eu falo que eu, tipo, quando eu fico com uma pessoa, às vezes eu sinto isso de, tipo, a pessoa, nossa, então isso aqui deve importar muito pra ele. E o meu nível de demissexualidade não é que eu tenho que amar uma pessoa, não é que eu tenho que ser completamente apaixonado e falar, meu Deus, case comigo pra eu conseguir beijá-la. Não, eu tenho que gostar dela, tem que bater alguma coisa, tem que acender alguma coisa em mim que eu falo, nossa, isso é uma pessoa que eu beijaria. Mas ainda assim eu ouço que isso é emocionado, que isso é o caralho quadro, que eu sou... Ai, não, porque você é das antigas. Depende, porque eu sou homem, ah, porque você é romântico. Não, não é que eu sou romântica. Sou demissexual mesmo, é. Essa definição é exatamente como eu quero ser chamada demissexual.
E pra mim, essa questão que você falou de achar interessante, pra mim, vários quesitos, tipo... Eu preciso ter um laço com a pessoa. Precisa ser, nossa, eu estou com essa pessoa todo dia, faz 3 meses que eu estou saindo com ela. Não, para mim, eu preciso ter algum tipo de amizade e para envolver algum tipo de afeto. E afeto não significa, nossa, quero casar com vocês. Bem, inclusive, esse boy aí, toda vez que eu vou falar dele, eu vou rir.
Dá um nome fictício para ele, vai. Né? Esse boy tá muito vago.
Ai, deixa eu pensar no nome.
Bem... Ó, deixa eu dar como é que eu dou. Geralmente eu dou nome fictício, assim, já contando aí pra galera do podcast que acho que não sabe disso. Eu pego a primeira letra e eu mudo o resto do nome.
Tá bom, então o nome dele vai ser Paulo.
Tá. A gente já sabe que nome que é, porque é o nome comum com P assim, tudo bem. Paulo.
Paulo. Paulo foi uma amiga que não é mais amiga. Ok, vamos colocar uma pessoa. Foi uma pessoa que apresentou a gente. E a primeira vez que a gente saiu com uma galera. A gente nem ficou muito próximo, porque eu tava muito nervosa. Até porque ele é muito bonito. Fiquei assim de questão. Mas enfim. Mas eu fiquei com vontade de ficar com ele. Mas eu ainda tava meio pá com a situação, assim, sabe? E só que a gente ficou a conversar muito, tipo, o dia inteiro, todo dia, até o dia que a gente saiu pela segunda vez. E eu fui desenvolvendo admiração. Essa é a palavra que eu tenho para falar, por N motivos, que eu desenvolvi uma admiração por ele. Inclusive, ele vai querer ouvir esse podcast. E, ó, você tá escutando, né? Então tá bom.
Beijo, Paulo!
Só que o auge para mim dele foi o lance de confiança. Ele me passou um nível de confiança de que ele não era uma pessoa, sei lá, mano, confiança. Eu não sei explicar nem os motivos pelo qual isso aconteceu. Mas ele conseguiu me passar uma confiança surreal. E aí entra num quesito que até falei para você aquela hora, de que outra coisa que me deixou muito confortável foi a questão do tempo todo ele tá perguntando se tá tudo bem. A gente acabou no segundo encontro já indo pro motel. Assim, bem tranquilos, né? Bem plenos. Só que assim, o tempo todo perguntando se estava tudo bem, perguntando se ele podia fazer aquilo. Então, assim, isso me passou um nível de confiança de que ele, além de respeitar a minha pessoa, ele estava preocupado com como eu me sentia em relação a tudo que estava acontecendo.
Eu fechei meu áudio, tá passando um caminhão de lixo na rua, mas vai com caminhão de lixo mesmo. Isso aqui, você tá numa mesa de bar, passa um caminhãozinho ali, passa a pessoa pedindo dinheiro, tá tudo certo.
Passa uma motinha. Vrum.
Oi?
Passa uma motinha fazendo vrum, vrum, vrum.
Com certeza. Se tá em São Paulo, passa um ciclista gritando do nada, um pegador, super comum. Enfim, esse quesito pra mim de perguntar se eu estou confortável com aquilo, pra mim é algo básico. Porque, sei lá, pra mim é muito óbvio. Se você vai fazer alguma coisa com alguém, você não tem que meio que fazer esperando a pessoa dar um sinal de que ela não quer. Tipo, pra mim, é sempre não, a não ser que eu demonstre muito que é assim. Sei lá, se eu tiro minha própria roupa, alguma coisa do tipo. Então, pra mim, é muito básico uma pessoa perguntar ou, tipo, ir com calma, pelo menos. Tipo, puxando a camiseta de leve. Meu Deus, parece muito podcast pornô. Tipo, sabe, dando ali uma coisinha de leve pra entender se é aquilo mesmo. Se, porque é muito fácil pessoas serem levadas na pressão. Como eu já fui muitas vezes, tipo, ah, beleza, tô aqui, a pessoa tira uma camiseta. Ah, tá bom, isso é o curso natural, o que ela espera de mim. Porque a nossa sociedade, problematizando, batendo na mesa, problematizando, é muito baseada no sexo.
Nossa,
tipo, tá presente em tudo. Músicas, filmes, conversas, relações. Parece que tudo é voltado pra porra do sexo. Parece que isso é, tipo assim, um grande ápice. É você fuder. Esse instinto primitivo. Então, parece que, sei lá, você deu moral pra alguém? Quer fuder. Tu sai com a pessoa? Tu quer fuder. E não é necessariamente assim. E isso eu sinto que é principalmente no meio LGBT. Gays, especificamente, tem muita coisa do sexo por sexo e tananã. Tipo, ai, sexo, foda-se. Grindr tá aí pra isso. E aí, o homem hétero também parece que tudo que ele faz é baseado em, tipo, na conquista pro sexo. Então, parece algo muito estranho você falar de, tipo, respeito e a pessoa falar, tá tudo bem fazer isso. Porque pra mim, o sexo é uma das coisas do relacionamento, não é o item principal. Tipo, eu já tive muitos dates que eu não pude, muitas pessoas, inclusive, que eu fui apaixonado, pessoas que eu saí, inclusive meu caso mais recente, que eu fui completamente apaixonado por ele, a gente saiu, a gente teve uma história linda e a gente não fez sexo. Tipo, pra mim, tava de boa, sabe? Era um plus, tipo, era um plus ter, mas beleza, não teve, tava tranquilo. Então, inclusive a demissexualidade está dentro da sexualidade, né? Porque não leva o sexo como uma coisa mais importante, mas não necessariamente pessoas demissexuais são assexuais. É só a questão de que o sexo não é a coisa mais importante. Eu consigo me satisfazer tranquilamente sozinho na minha casa. Fiquei, o quê? 2 anos e pouco sem poder, tranquilamente, antes da pandemia. Durante, depois da pandemia, eu tava de boaça, tranquilo, na minha. Só quebrei meu jejum quando realmente tava com muita vontade, daí foi. Eu não tenho essa coisa de, tipo, ai, preciso fazer. Não tem essa questão.
Nessa questão de, tipo, ficar muito tempo sem transar, eu fico me questionando se isso é, entre aspas, exclusivo do Demi. Porque, tipo, eu já passei também mais de ano sem fazer nada com ninguém. Mas não porque, tipo, ah, eu não queria. Mas porque eu não achava, não saía com pessoas pelo qual eu me sentisse confortável. E a partir disso, não me fazia falta. Não era algo que, tipo, nossa, eu preciso loucamente achar alguém que eu consiga transar. Não, não. Era numa boa. Mas foi aquele lance, né? Que eu já te falei. Pra mim, vira uma chavinha. Tipo, não me faz falta quando eu não tenho alguém pra estar ali pra essa situação. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma pessoa pra essa situação, querida, eu fico assim, ó, 5 minutos, eu tô. Oi, tudo bom? O que que você tá fazendo? Você pode vir aqui? Eu quero só uma horinha sua, aí você pode ir embora. Só.
Ah, eu não tenho essa, eu sou muito de boa, tipo assim, No geral, mesmo se eu for apaixonada pela pessoa, se eu estiver assim, perdidamente, eu vou ter, claro, apetite, vou querer foder com ela, vou. Enfim, não vou dar mais detalhes, vou querer foder com ela. Mas, pra mim, não é, tipo, a coisa mais importante. Tipo, não vou querer com essa frequência, não aguento, sou um idoso no corpo de um jovem, não vou conseguir fazer com essa frequência. Então, também, assim, tipo, ah, beleza, gosto, entendeu? Ocasionalmente, tá tudo certo.
Não que isso seja o mais importante, mas eu digo assim, é algo que eu me sinto confortável. Se eu me sinto confortável com a pessoa para transar com ela, automaticamente eu me sinto confortável para me dar essa liberdade sexual. Essa liberdade de, tipo, eu tenho vontade, eu vou fazer, entendeu? Então, é nesse sentido, assim, que eu quis dizer.
Não, sim, eu entendo. É legal a gente trazer esse contraponto de, tipo, duas pessoas demas que cada uma tem um apetite pra gente entender que não, gente, não é igual, entendeu? Não é porque alguém se relacionou comigo que vai falar, ai, não, porque o demissexual não liga tanto pra sexo. E relacionou com você e falar, não, porque liga pra sexo quando gosta de alguém. Não, é, tipo, totalmente individual. É aquilo que a gente sempre trouxe. E aí, sobre individualidade, inclusive, quando a gente tava conversando antes no outro podcast, acredito, que Deus o tenha. Você comentou sobre não conseguir gostar de duas pessoas, relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Como é que é isso pra ti? Quando você tá com alguém, mesmo que não esteja apaixonado e namorando, você não consegue sentir atração por outra?
Não se trata nem tanto de não sentir atração, porque não vamos mentir, já tive um trisal.
Olha só que informação essa, eu não sabia. Que legal.
Então, assim, mas, por exemplo, o trisal, esse trisal só rolou porque eu e a outra pessoa que conhecemos essa terceira pessoa juntos e ambos gostamos dela. Agora, a partir do momento em que, nem, por exemplo, estar num relacionamento monogâmico, eu não consigo ver outra pessoa. E muitas vezes depende muito. Eu acho que, voltando naquela questão de ser mutável a sexualidade, eu acho que também se trata muito dessa questão de ser monogâmico ou não. Eu ali, quando tive esse trisal, que eu tinha, sei lá, uns 19 anos, por aí. Para mim, foi uma experiência muito interessante. Na época e hoje eu olho para trás como uma experiência muito interessante. Mas hoje eu não teria mais. Porque ali dentro eu vivenciei uma situação em que nós éramos duas mulheres e um homem. Eu e o cara, a gente começou a brigar de quase se matar. E nessa, a gente virou uma disputa pela atenção da outra menina.
É que bacana, que saudável.
E aí, isso virou uma confusão, e eu entendi que não rola. Entendi que talvez isso não seja para mim, entendeu?
Sim, eu já vivi. Eu virei o olho quando você falou de trisal, porque eu sou monogâmico, mas assim, eu já vivi um trisal. Quer dizer, não era um trisal, era um triângulo amoroso. Porque eu gostava de duas pessoas ao mesmo tempo. E até eu me decidir de qual delas eu gostava mais, você fez a escolha errada. Meu Deus do céu, fiz muita escolha errada. É, não escolha errada porque, assim, me trouxe pra onde eu tô hoje. Tá, tudo certo. Pô, tipo, se eu não tivesse ficado com esse menininho, se eu não tivesse ficado com o Leonardo, jamais seria quem eu sou hoje. Mas, se eu tivesse escolhido o Arthur, eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu devia ter escolhido o Arthur. Mas, enfim, é causa do passado. Eu gostava de duas pessoas ao mesmo tempo e eu conseguia ficar com as duas. Então, e hoje em dia também, tipo, eu consigo sentir atração por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, eu consigo, sei lá, estar tá conversando com uma pessoa, estou me envolvendo com ela e sentir atração com ela e também sentir por alguma outra que eu tenho alguma história ou por alguma pessoa famosa. Também rola muito. Não muito, vai. Rola raramente isso comigo. Eu sou de fases assim. Tipo, tem uma fase que eu falo, meu Deus, eu estou apaixonado por este ídolo. Estou assistindo todos os filmes dele, estou gostando muito dele. Timothée Chalamet, o nome. Um tempo eu fui fissurado pelo Timothée Chalamet. Eu pensava, meu Deus, eu tranquilamente poderia com esse homem. Mas agora que eu já não gosto tanto dele, que eu já não tenho mais essa conexão tão afetiva com ele, se ele tivesse na minha frente, eu ia falar: Hi, Timothée. E aí, beleza? Tipo, não ia ter mais essa questão, mas. Enfim, só para trazer esse ponto que dá para você gostar de outras pessoas ao mesmo tempo.
Eu não consigo ter esse fio, tipo. E é muito estranho porque eu não consigo. Voltando à demissexualidade, agora eu tive um insight aqui, que isso pode ser muito da demissexualidade. Eu não consigo estar conversando com duas pessoas ao mesmo tempo. Tipo, é uma pessoa que eu pego para Cristo e só. não adianta. Às vezes eu volto atrás dos baldes que eu chutei porque não deu certo com aquele balde. Sim.
Acontece, quem nunca?
Mas eu não consigo manter mais de uma pessoa ao mesmo tempo por conta dessa questão de laços, entendeu? Tipo, eu crio um laço muito forte com uma pessoa e é aquela pessoa. Tipo, ponto, acabou, entendeu?
Uhum. Isso já tem a ver com uma pergunta que me mandaram hoje. De abrir a caixinha, nada a ver com nada, que era sobre outra coisa, mas aí meu vídeo sobre demissexualidade bombou de novo, do Gabriel Santana. E aí uma mina começaram a perguntar coisas sobre demissexualidade, e uma em específico me chamou a atenção, que eu queria falar sobre isso. Inclusive, acho que vai ser o título desse episódio, que é Demissexual trai? Queria saber sua opção, sua opinião sobre isso.
Nossa, agora você alugou um triplex na minha mente.
Demissexual trai? Deixa a audiência pensar. E aí?
Caraca, meu. Eu acho que depende de várias coisas, inclusive. Porque eu, por exemplo...
Deixa eu falar.
Eu, por exemplo, tenho essa questão de não conseguir. Mas, por exemplo, você que consegue, se isso faz parte do teu caráter, o que te impede?
Você faz parte do seu caráter ser traidor, o que te impede? Mas assim, eu fico pensando, porque quando... É justamente nessa questão do estereótipo. Quando você está com uma pessoa, vamos supor que você não é demissexual, você é alossexual, que é o oposto a demissexual. Você consegue transar com qualquer pessoa, você consegue, enfim, ir na balada, passar o pau com qualquer um. Você pensa que uma pessoa demissexual só vai te trair se ela começar a gostar de outra pessoa o suficiente para ela fazer aquilo, mas não necessariamente seria isso. Então, na minha cabeça, eu penso que para uma pessoa alossexual que está com uma pessoa demi, o fato de você flertar com outra pessoa ou minimamente pensar em beijar outra pessoa já pode significar uma traição para ela.
Tá,
Eu
agora eu
penso nisso.
entendi. Faz sentido.
É, mas também pode ser uma traição porque, assim, nada impede da gente estar com uma pessoa, estar agora aí como é que é o nome dele mesmo?
Paulo.
Paulo. Está com Paulo. E aí você, sei lá, começou a flertar com outra pessoa. Vamos supor que desbloqueou isso na sua cabeça. Ah, agora consigo flertar com duas pessoas. Paulo pode se sentir traído por isso. Ou você pode, de fato, ficar com fulano, ciclano. E aí, de fato, trair. Então, assim, você ficar com uma pessoa demissexual, não é certeza que você não vai ser traído. Desculpa te informar, mas assim...
Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona, não é tipo assim, não, não, a gente não vive nesse mood assim, engessadinho, entendeu? Pode ter até alguém que vive nisso, mas no geral, sexualidade é muito fluida, então pode ser que...
Você falar do que a gente estava falando, do tanto que isso é fluido na questão de que eu, atualmente, Giovana 2023, não consigo manter duas pessoas. Porém, o que impediria isso de mudar?
2023 já é too much, eu diria março, abril, 23, porque daí para maio já pode. Então, agora, pelo menos eu sou muito mutável. Então, agora, minha versão da data que a gente está gravando e publicando esse podcast. Não, que a gente está gravando, publicando já pode ter mudado. A data que a gente está gravando é isso, mas depois, vamos lá, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito fluida no geral, assim, então.
Nossa, agora que eu parei de pensar que eu plantei uma pulga atrás da orelha dele. Deus é mais, pelo amor
Eita, um
de Deus.
beijo, Paulo. Olha, Paulo gosta de você, tá bom? É isso. Vamos então aqui puxando já para os finalmente, que eu queria que você dissesse qual a melhor e a pior coisa de ser demi. Na real, ser demi é ruim? Você acha que tem alguma coisa de ser ruim? E aí um ponto bom, o que você acha? Se você não achar que não tem nada de ser ruim, tá tudo certo.
Eu acho, não que seja ruim. Não, pode-se dizer ruim, mas eu acho que isso vai do ponto de vista da questão social, porque querendo ou não, você vai ser muito julgado, você vai ser olhado como uma pessoa fora da caixinha, digamos assim, e também por uma questão de não se encontrar tão facilmente, não como pessoa, mas tipo assim, que nem, eu só consigo achar alguém que eu me identifique a esse ponto. Raras vezes, não é uma coisa comum. Então, tipo, esse lance que pessoas muito, entre aspas, normais têm de, nossa, eu queria um love, hein? E achar fácil, abriu o Tinder, deu um match, conversou, saiu, a gente não tem. A gente demora para conseguir encontrar alguém que se encaixe naquelas necessidades que muitas vezes nem sabe explicar. Então, e um ponto positivo, cara. Um ponto positivo que eu acho é que chega um ponto de eu achar o Demi meio sexto sentido, assim, sabe? Então, tipo, a gente tem uma sensibilidade diferente da questão de, tipo, ok, essa pessoa está no mundo que eu quero. É, porque a gente não pensa só no sexo. A gente não tem só esse pensamento. Então, eu acho que a gente acaba tendo essa questão de visualizar mais a pessoa, caráter, personalidade, do que a questão física e sexual da coisa.
Total, faz sentido. Eu trouxe essa pergunta justamente porque a maioria das pessoas que vem falar comigo sobre Demi me traz esse ponto do é difícil. Tipo, cara, é muito foda, me julgam o tempo todo. Então a coisa mais difícil que eu diria é o julgamento de quem não entende. Mas aí eu trago aquele conselho de que foda-se, ninguém tem que entender o que você sente, a não ser que você vai se relacionar com a pessoa. E aí você pode usar essa sensibilidade para descobrir quais pessoas você quer ficar. Para mim, o único ponto negativo, assim, é a comparação. Porque eu me comparo, tipo, por exemplo, quando eu vejo séries, filmes, Elite, por exemplo, é uma coisa que alugou um triplex na minha cabeça quando eu assisti, porque eu fiquei, cara, queria ser assim, queria conseguir passar o pau em todo mundo e foda-se. E eu não consigo. Então isso foi difícil, mas hoje em dia eu aceito que, beleza. É isso, acontece, não vou suprir expectativas disso. Até porque é um bagulho ficcional que não tem que estar na minha cabeça. Gente, eu sou diferente daquilo, pelo amor de Deus. Eu não tô na Espanha num colégio de elite. Eu tô aqui no Brasil, pô. Na minha realidade, não tem nada a ver comigo. E um ponto positivo que eu trago, eu acho que é essa questão de você se envolver com algum sentimento. Sei lá, isso pode ser... É, porque eu não sei se as pessoas... É, tá, foda-se, vou falar isso. Mas pra mim é um sentimento de você se envolver com essa vontade, com esse se jogar e sentir esse negócio gostosinho. Talvez todo mundo sinta isso, relações normais, mas que eu sinto só quando eu tô com alguém que eu gosto e que pra mim é muito importante. Então, esse sentimento pra mim é muito importante, é isso. Mas esse negócio da sensibilidade nem sempre funciona também. Porque às vezes funciona, às vezes não. Porque eu já me envolvi com uma pessoa que não tinha nada a ver comigo e que eu falei, não, funciona, é. Que eu vou falar agora vai contradizer tudo que eu disse, né? Mas uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, que, tipo assim, ele era uma pessoa não monogâmica, tipo assim, 100% livre na vida, 100% pá, e eu sou pessoa monogâmica, mas ainda assim eu senti algum tipo de atração por ele, vivi uma história com ele por algum tempo, e aí depois deu merda no final, não deu merda, só, tipo, acabou. É, e aí algumas pessoas podem ler isso como deu merda, porque, porque teve um fim, porque, enfim, foi uma ruptura, assim, mas... Foi gostoso. Ah, não sei como é que eu falei, mas foi gostoso. Foda-se. Pra mim é bom, ruim, é tudo ao mesmo tempo, mas é gostoso ser quem eu sou, então tô reclamando.
Agora eu vou lançar a bomba que eu pensei na hora que a gente tava gravando o falecido podcast.
Que Deus o tenha.
E eu fiquei me questionando. Demissexual e sentir algum tipo de tesão, essas coisas com pornografia. Vamos lá.
Já me perguntaram isso. E é uma questão que, pra mim, eu individualizo muito. Muito. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa demissexual e eu, talvez essa informação seja nova pra você, eu acho que já chegou há pouco tempo no meu perfil, não falei sobre isso recentemente, mas eu já tive um OnlyFans. E eu era uma pessoa consumidora e produtora de pornografia.
Nossa!
Então, assim, pra mim é uma questão... Eu, particularmente, gosto de consumir. Houve um tempo onde eu não gostava, por N questões, que eu sei que faz mal, porque eu sei que cria todo um estereótipo, mas hoje em dia eu gosto de consumir essas coisas. Eu acho que é muito individual também. Eu gosto. Eu me sinto atraído. Claro, tendo em vista tudo isso de não reproduzir na minha vida real. Sempre boto isso na minha cabeça de tipo, mano, é totalmente diferente. É uma coisa, é tipo, você assistir uma série, eu vou assistir Elite, eu não vou ter que reproduzir Elite. Eu assisti Elite, gosto de Elite, e é isso. Quando for fazer na minha vida real, é outra coisa. Então, pra mim, eu levo assim. Mas eu sei que tem demissexuais que não gostam de assistir. E tá tudo certo. Pra mim, é isso. O que você acha sobre?
Cara, eu sempre tive uma relação estranha com pornografia. Porque é algo que não me atrai, não me chama atenção, não é uma coisa que eu consumo, sabe? Mas era uma coisa que me deixava curiosa. Não que na hora me desse um alto tesão, nossa, tal, envolvendo com masturbação, etc. Não. Era uma questão que me dava curiosidade de fazer aquilo na vida real. Tipo, sei lá, ver alguma posição muito louca no pornô e ficar me questionando se aquilo realmente é bom. Mas no ato estar assistindo não era algo que tipo, me dava tesão, digamos assim.
Sim, mas eu acho que isso é um bagulho geral para mulheres, não é? Tipo, acho que a pornografia... Eu conheço poucas mulheres que, de fato, sentem tesão em pornografia. Porque também o pornô é algo, é um universo 99,9% muito hétero, muito falocêntrico, é tipo pau, tananã. E não é feito para mulheres. Tipo, existem pouquíssimos feitos, de fato, para mulheres. Tipo, sei lá, duas, três produtoras para isso. Então as mulheres assistem meio que para pegar uma noção do que fazer.
Eu conheço, parando para pensar, eu também conheço poucas mulheres que sentem, nossa, um tesão com pornografia.
Então, aí tá uma questão pra gente trazer pra audiência, né? Vocês, demissexuais, contem pra gente. Vocês sentem atração pro pornô? Pode ser a pergunta desse podcast. Pesado, né? Mas pode ser a pergunta desse podcast. Eu acho que é uma boa. Jogar no meu perfil vai ser a delícia. Nossa, vai ser super family friendly. Vão adorar. O Instagram vai amar.
A questão de pornografia, tanto a questão de masturbação.
É, a questão de masturbação é um bagulho doido, né? Que foi aquilo que eu falei, como eu sinto tesão por mim mesmo, como eu gosto, é um bagulho. E também tem, novamente, fazendo esse recorte do machismo, né? Onde o homem é incentivado a fazer isso e a mulher não é incentivada a fazer isso. Então eu imagino que as respostas vão ser completamente diferentes para homens e mulheres.
Caraca, isso vai ficar na minha mente por dias.
Na minha também. Nossa, eu preciso fazer um episódio só. Será que eu faço? Não, não vou fazer um episódio sobre masturbação feminina, né? Sendo um homem. Vou jogar aí a pauta para alguma amiga podcaster fazer isso no podcast dela.
Melhor, melhor.
É, mas pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse um recado para alguma pessoa que nesse momento ouve esse podcast, ainda não tem certeza se é demissexual, ou tem certeza, ou ainda está se descobrindo, pensando em como é que vai se portar no mundo enquanto uma pessoa demissexual. O que que você teria para dizer para essa pessoa que poderia tranquilamente ser a Giovana de alguns anos atrás?
Cara, não tenha pressa. Não tenha pressa de entender e não ache que você precisa se entender para ontem, porque não é assim que funcionam as coisas. É, eu acho importante sim você se entender por essa questão de identificação e de ouvir outras pessoas falarem sobre, mas não é extremamente, nossa, isso é tudo na minha vida. Não, é só mais um pedacinho de você. Isso não é tudo de você, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não se prenda. Não fique assim, não, porque... Por que que eu seria isso? Sabe? Liberte-se. Tipo, liberta as correntes de você tem que ser padrão, de você tem que ser igual a todo mundo. Não. Às vezes, isso é um pedaço de você que vai te aliviar de você se entender assim. E, caso você já esteja no nosso queridíssimo universo em que falamos nesse podcast... Bem-vindo! E a gente está todo mundo junto, a gente tem muito que comentar, que conversar e entender que somos dentro do mesmo rótulo, mas somos iguais e diferentes ao mesmo tempo.
Nossa, você arrasou. Conforme eu ia falando, gente, queria que você fizesse minha cara, que eu tava assim, tipo, Slay, é isso, concordando 100%, porque é exatamente essa dica que eu ia trazer. Não tenha pressa. Vai no teu tempo, tu não precisa definir agora. Tipo assim, não importa se tem 60 anos, cara, tu tem a vida inteira pela frente. Existe um público, inclusive, de mais 60. Eu fico pensando, meu Deus, quem são as pessoas mais 60 que me ouvem? Pessoa de 23 anos falando sobre merda, quem tá me ouvindo com mais 60? Mas tudo bem. Pessoas de outros países, inclusive. Gente, ok, público diverso. Só questionem dentro de vocês, assim, se vocês estão fazendo o que estão fazendo. Porque vocês querem, ou porque estão seguindo algum rótulo, alguma coisa que ensinaram para vocês, alguma coisa que, sei lá, só questionem como é que tá isso para vocês. E você não precisa definir isso agora, você não precisa contar isso para a gente, você não precisa contar isso para ninguém. Só pergunta para você como é que tá. as situações que você passou na sua vida, como é que você se sentiu em relação a elas, como é que você se sente agora. E tá tudo bem você mudar, tudo bem você entender que você é DM, tudo bem você entender que você não é DM. Entendeu? Tá tudo certo. Sexualidade é algo muito, muito, muito individual, muito particular. Então, tá absolutamente tudo certo. Não tem nada de errado com você, não importa o que você goste, a não ser que você goste de coisas muito bizarras e escrotas e tipo, realmente fora da realidade, coisas proibidas. Aí, né? Aí a gente tem que conversar. Mas se você tá ali dentro desse aspecto, se sentindo meio estranho, pesquise sobre isso, entre em fórum, sei lá, joga no Google. Não sinto atração por ninguém, não consigo beijar uma pessoa. Joga para ver o que o Google tem para te dizer, porque com certeza existem outras pessoas como você, encontre sua comunidade. Se for DM, se você for LGBT, se você for absolutamente qualquer coisa, eu tô aqui para você, Gi tá aqui para você, estou aqui para te ouvir, para conversar, quiser trocar uma ideia. Tô sempre aqui de braços abertos para ver vocês. Ai, que chique, a gente ajudou, né? A gente serviu hoje.
Mas esse negócio que você estava falando, eu acho que um ponto extremamente importante é não se force a nada, não só questão sexual em tudo, sabe? Que você é você e que você não precisa se provar socialmente para nada, não só na sexualidade, na vida, e você não precisa seguir um padrão que te foi imposto. Você tem que ser você. Ah, mas eu sou isso e aquilo, e isso não tem um rótulo no meio da sociedade. Tem um rótulo chamado você sendo você. E ponto.
E como diria Silvio de Almeida, nosso ministro de Direitos Humanos, você existe e é importante para nós.
Acabou, entendeu?
Arrasou. Amiga, você quer deixar suas redes sociais, onde assim, te encontra, de repente quer divulgar alguma coisa, vender um peixe?
Ai. Acho que pode deixar aí meu Instagram, caso alguém queira conversar sobre o assunto. Eu sou super aberta a isso.
Diga essa arroba.
Gente, meu sobrenome é complexo, mas é Gi Fressati. Só dizer digitar o Fre, eu acho que já vai aparecer lá.
Ó, vamos lá, é Gi, Fre, Sati com dois S's e, quer dizer, é,
E
Sati com dois S's e o Ti com dois T's.
isso. Complexo.
Tudo bem, vou deixar também aqui linkado na descrição para não ter erro, né? E se você ouvir esse podcast daqui, eu quero muito. Fala uma palavra aleatória para mim, por favor, Gi.
Afeto.
Afeto? Que chique. Eu quero muito que você vá na minha rede social, em qualquer rede que você me tenha, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, foda-se, qualquer lugar que você me siga e me diga afeto para eu saber que você ouviu esse podcast até o final. É muito importante para mim saber que vocês ficaram daqui, para mim, ai, aquece meu coração, sabe? E é isso, quer deixar alguma palavra final? Alguma coisa X assim? Tá tudo certo.
Ah. Eu acho que é o que a gente já falou, né? Sejam vocês mesmos. E como eu diria a Pete, mesmo que seja estranho.
Sim, e eu quero deixar a palavra final que é vai tomar no cu, Bolsonaro. É uma das últimas vezes que eu espero dizer isso, que eu
Oh.
espero que ele esteja na cadeia já já. Do nada. E esse foi o Poco Podcast. Um beijo.
Tchau, tchau.